Bem-vindos ao Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Ananda Garcia.
E eu sou a Pamela Mosman. E hoje nós vamos falar sobre os hábitos que você provavelmente irá adquirir depois de viver em Portugal.
Boa tarde, boa noite, bem-vindos à quarta temporada do Caravela Brasileira e nós chegamos ao episódio de número 30, parece surreal, né? Mas nós chegamos ao episódio 30 e muito obrigada, antes de mais nada, a todo mundo que continua nos ouvindo e nos indicando pros amigos, pros familiares. E aproveitando já essa deixa inicial, eu quero chamar a atenção... porque nós temos uma nova modalidade de programa de apoio lá no Apoia-se, que é uma modalidade para vocês apoiarem o Caravela a partir de R$5. É um apoio único para não mexer muito no bolso de vocês e para a gente também ter aí algum tipo de contribuição.
É isso mesmo, pessoal. Todo mundo sabe, né, que o ano que passou, 2020, foi um ano muito difícil, assim, coletivamente. E nem sempre é possível se comprometer com um apoio mensal, por mais baixo que seja, às vezes, mas esse comprometimento dificulta um pouco. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E então, a gente resolveu criar essa nova modalidade de um apoio único. As pessoas podem ficar à vontade para, a partir de R$5, fazer uma contribuição única e, assim, ajudar no nosso projeto aí do Caravela Brasileira. E vocês encontram esse apoio através do link apoia.se/caravelauma vez, tudo junto, uma vez de ser uma única contribuição, fica fácil de lembrar.
É, fica fácil de lembrar e também sempre agradecemos a todo mundo que puder nos dar essa força pra gente ir melhorando, poder acessar novos recursos, poder fazer um programa com mais qualidade. Inclusive, falando em mais qualidade, a gente tá estreando uma nova capa nos agregadores, nas redes sociais. Vocês podem ver que a gente tá agora com um logo, com uma imagem de capa mais bacana, bem bonita. E a gente quer agradecer a Annelise Lopes, que foi a designer que fez esse trabalho incrível, né, Pam?
Sim, sim. Depois de tantas idas e vindas, a gente conseguiu... chegar no consenso e ficamos muito satisfeitas, né, com a nossa nova imagem.
O drama do designer, né, recebe um briefing de um jeito, lá no meio do caminho muda tudo, mas obrigada pra Annelise que teve muita paciência com a gente, fez um trabalho incrível, aí depois se vocês quiserem a gente passa o contato dela, tá? A gente pode deixar pra vocês também.
Bom, a gente já teve alguns programas sobre os hábitos portugueses, como, por exemplo, alguns costumes da sociedade, no episódio 12, e também os pratos típicos aqui no episódio 13. E hoje, nós vamos falar sobre alguns hábitos que todo mundo que vem para Portugal acaba adquirindo, ou é muito provável que vá adquirir, devido a... até algumas coisas vão ter relação com o que falamos no 12, algumas coisas vão ter relação com o que falamos no 13, que tem a ver com comida, também tem a ver com essas coisas mais gerais, e a gente só percebe que a gente mudou quando a gente volta pro Brasil, lá pra visitar nossa família, nossos amigos, que a gente se dá conta de algumas coisas, algumas manias e hábitos que adquirimos inconscientemente, ou às vezes conscientemente, mas é bem interessante, né, Ananda?
Bem interessante, eu tô passando por isso nesse momento, porque eu tô no Brasil, inclusive, um pequeno recado, vocês podem notar que o meu áudio pode estar um pouco diferente, porque eu tô sem o meu microfone, eu espero que agora, quando vocês estiverem nos ouvindo, eu já esteja em Portugal, mas por enquanto eu tô no Brasil, devido à suspensão nos voos entre Brasil e Portugal, e enquanto eu tô aqui, eu consigo perceber muito forte, né, algumas manias que a gente adquire, algumas coisas são hábitos práticos do dia a dia, outros são coisas até que influenciam na maneira da gente se relacionar com as pessoas. É bem interessante, as vivências, as percepções que a gente tá trazendo hoje não são só nossas, né, também são coisas que a gente observa, que a gente escuta, coisas que os nossos amigos comentam, e bom, eu queria saber da Pamela, que está aí em Portugal agora, o que que tu acha, Pan, assim, um hábito que te vem à mente, assim, quando tu pensa no que tu adquiriu aí nos últimos tempos?
Bom, eu acho que a gente pode começar falando aí sobre comida, e uma das coisas que a gente nota muito aqui em Portugal é que os doces são menos doces, e inclusive que os portugueses não gostam de coisas tão doces quanto nós, por exemplo, um brigadeiro, um leite condensado, sei lá, doce de leite, nem existe aqui do doce de leite, infelizmente. Então, a gente nota que existe um pouco dessa aversão às coisas muito doces, aos doces muito doces, às sobremesas muito doces. E aqui tudo é muito feito com ovos. Por mais que seja doce, não é tão doce quanto um leite condensado da vida, por exemplo. Então, eu acho que é uma das coisas que é bem diferente.
Eu lembro da primeira vez em que eu comi um brigadeiro em Portugal. Ai, eu queria chorar. Não, hoje, né, eu já comi brigadeiros, assim, depois eu fui encontrar os lugares quentes dos brigadeiros e tal, geralmente lugares brasileiros, mas eu já comi alguns brigadeiros que tinham uma outra coisa, não sei se um chocolate meio amargo ou alguma coisa assim, que na primeira prova estranha, né, o nosso paladar, e a gente vai aprendendo que não só os portugueses, mas os europeus de modo geral, consideram os nossos doces muito doces. Eu fui me acostumando aos poucos, assim, comecei a adquirir um gosto por doces menos doces, e daí às vezes agora eu tô no Brasil e experimento algumas coisas e acho super doce, e eu sempre fui uma formiga. Aí eu fico até orgulhosa de mim mesma, sabe? Que eu consegui superar isso. Agora eu gosto de doces não tão doces, tipo chocolate meio amargo, 70%. Mas isso eu notei Sim. mesmo. Assim.
Sim, até porque aqui tem bastante opção de chocolate amargo e meio amargo, que não é tão caro quanto no Brasil, e tem várias opções, né? Tem várias marcas, várias, enfim, vários tipos. Tem 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. E são muitas opções, assim, que às vezes no Brasil é mais difícil de encontrar, né? Se encontra, mas de repente não tá lá numa ida ao supermercado necessariamente.
É, eu concordo. Acho que toda essa oferta de supermercado em Portugal, acho que até de repente a gente já comentou isso antes, as coisas têm muitas variedades, e eu acho que em Portugal essa questão da confeitaria, da panificação, se é assim que se fala, é muito forte também. Então, por mais que a gente tenha aqui os nossos pães queridos, o nosso cacetinho, entre aspas, ou pão d'água, uhum. pão de sal, pão francês, né? Em Portugal, os pães são, eu acho que são imbatíveis.
Sim.
Eu comecei a comer os pães portugueses, eles são uma grande tentação, e aí também tu chega no Brasil e tu sente que não é a mesma coisa, assim. Eu não sou a maior fã de pão do mundo, não sei se tu é, Pamela, mas eu acho que os pães portugueses, dá pra dizer que o seu Manuel da padaria é real, porque ele faz um ótimo pão.
Sim. Eu até pão, hoje eu não como mais muito pão, por opções mais saudáveis aí, mas eu gosto até de pão, e eu adoro a variedade que existe de pães aqui, já experimentei alguns e gosto de todos. Então, realmente, eu acho que Portugal é muito bem servido de pães, enfim, e tem que experimentar, né, vários tipos aí.
Uma coisa que eu acho que é um costume português muito forte, eu não adquiri porque eu fico muito estufada, mas muita gente adquire, é comer o pão como um couvert, como uma entradinha. Os restaurantes, Sim. assim, eu acho que desde o mais simplório, uma tasca, até o mais chique, vão sempre te trazer pão ali no início e azeitonas. Tem gente que ama, mas e se eu como aquilo ali, eu perco a fome, né, depois.
Sim, eu também. Isso eu acho que no Brasil também tem, né? Mas eu também, se eu como esses couvert antes, tipo, e ainda mais que é muito bem servido aqui, né? Os couvert aqui, particularmente, eu acho muito bem servidos. Vem queijos, como é que eles chamam também? Vem os, tipo, os presuntos, né? Os Ramon e tal. E é muito bem servido. Então, se eu comer aquilo, eu também não consigo mais comer. E eles têm, aproveitando, eles também têm a mania de comer, tomar sopa antes da refeição principal, né? Que eu acho que muita gente adquire também, principalmente no inverno. Eu já falei lá no episódio 13, eu não gosto de sopa, então eu no caso, sempre passo a sopa, independentemente de onde eu estou. Mas eu acho que é uma coisa que muitas pessoas adquirem, né, Ananda? E tu gosta de sopa, né?
Eu gosto. Inclusive, quem adquiriu esse hábito foi a Carol Ribeiro, que até já participou de mais de um episódio aqui com a gente, né? Ela até comentou Sim. que ela pegou esse hábito da sopa antes da refeição, sem ser a refeição principal. Eu gosto de sopa, mas eu já falei aqui que eu não é a sopa portuguesa, eu gosto às vezes. Mas eu gosto mais daquela sopa pedaçuda, sabe? Que tem um caldo um pouco mais fino, que tem vários pedaços de legumes. E esse tipo de sopa a gente encontra mais no Brasil. Então, eu ainda não me rendi à sopa portuguesa. Mas sim, nos restaurantes eles sempre vão oferecer. Tanto é que nos menus ela já tá incluída. O menu é sopa, prato principal e café. E geralmente por um preço até bem simpático, assim. Então, ela definitivamente é um hábito que quem curte adquirir. Até tem uma, não sei se é um meme na internet, uma piada, que é tipo, sopa é janta ou não é janta. Eu acho que sopa até é janta. A Pamela provavelmente discorda.
Eu também acho.
Ah,
eu também acho, mas eu acho que é a sopa, que nem tu falou, a sopa mais maçuda. Eu lembro que tu falou mesmo, que é a sopa que é mais substância, né? Aqui a sopa é mais líquida, eu acho, né?
Eu acho que no Brasil a gente chama de que seria um creme, sabe? Seria uma coisa assim. Não sei nem se a gente chama de sopa, mas enfim. já que a gente está no restaurante, no âmbito da alimentação, algo muito marcante aqui, e muitos brasileiros se adaptam a isso, é o hábito de consumir mais frango, peru, carne de porco, que tem uma certa abundância, né, nos supermercados, e também tem um preço bem mais baixo que a carne de gado ou carne de vaca, como os portugueses chamam. Então, acho que eu, por exemplo, não sou muito do porco, mas o peru, que aqui a gente não tinha acesso, aqui é só no Brasil, agora onde eu tô, é peru de Natal e pronto. E em Portugal eu passei a consumir peru, eu gosto. Tu gosta, Pan?
É, a carne de porco eu não gosto, então assim, eu não consumo. Não consumia nem no Brasil e nem aqui. Mas aqui eu consumo muito mais frango, até porque o frango é bem barato aqui, assim como a carne de peru. Mas a carne de peru, eu confesso que eu não tive uma boa experiência quando eu a comi.
É.
Daí eu nunca mais tentei, assim. Mas realmente muitas pessoas compram, inclusive pra fazer churrasco, quando a gente faz churrasco. Eu lembro que os meus amigos, quando a gente tava em Coimbra, tem uns espetinhos prontos já de carne de peru com legumes, e eles compravam pra gente assar, porque a carne de vaca aqui é muito cara. A picanha, né, que é uma picanha
Nossa. Não
tão boa quanto no Brasil,
é
muito cara.
Muito mesmo. É, aí eu já vi esse espetinho. Eu até gosto, sabe, eu não tenho nada contra a carne de peru, até estrogonofe muitas vezes eu faço com peru, sabe? Tem até cortadinho. Isso é legal, tu vai no supermercado e eles até têm, sei lá, carne pra estrogonofe, daí ela já tá toda em tirinha, e o peru geralmente é bem mais barato do que tu pegar uma carne de vaca, né? Então, aí eu curto, assim. Eu até me rendi ao peru, ao porco não. Mas é muito popular.
Ah, não, né? O porco eu também não.
É.
Bom, e daí agora já indo pra uma parte mais de líquidos. Uma coisa que é muito comum aqui em Portugal, eu acho que não só em Portugal, acho que na Europa, mas a gente tá falando aqui de Portugal, é beber a água direto da torneira. Porque a água, se vocês forem ver nas agências de água da vida deles aqui, nas câmaras municipais, que são as detentoras, geralmente, pra fornecer o serviço, é tipo, é 99% de limpeza, 98%. Tipo, ela é muito, muito bem tratada. E eu lembro que logo que eu cheguei em Portugal, em Coimbra, eu comprava água no supermercado, aqueles de 5 litros, né? As garrafas de 5 litros. Eu pensei, meu Deus do céu, não é possível que eu não tenha uma outra alternativa aqui, sabe? Tipo, eu vou ter que comprar um filtro, mas onde é que eu vou encontrar um filtro? E daí eu falando com meus colegas do mestrado, né, com os portugueses, eles falaram, não, mas tu pode beber água direto da torneira. Eu falei, ai, sério? Tem certeza que não tem que filtrar? E deles, não, não tem, ela é bem tratada, nananã. Aí eu comecei a tomar. Daí, realmente, assim, eu tomo água gelada. Eu só bebo água gelada, não bebo água, tipo, na temperatura natural.
Ai, tu é dessas pessoas que bebe só... Eu não consigo beber água gelada nem no verão. Gente do céu, socorro.
Sério?
Sério.
Eu não consigo beber água natural, nem no inverno.
Olha só, vivas diferenças.
Aham. Uhum. Ah, água natural, pessoal, aqui é água em temperatura ambiente, tá? Não é natural, tipo, não é uma outra conotação.
É, e fresca, é a água fresca e a gelada, né?
Isso, e água fresca e a gelada. Eu só bebo água fresca e natural eu não consigo beber, porque quem bebe natural diz que tem um gosto às vezes, que sente um gosto da água. Eu não sinto, porque quando ela gela, ela perde esse gosto. Tipo, eu acho que é tipo tu ferver, sabe?
Não, e é verdade, e eu acho que sim, quando ela tá mais geladinha, ela tem menos o gosto, e eu sei qual é o gosto, porque eu descobri, porque eu conheci o outro lado e pensei, nunca mais quero voltar pra água da torneira, porque assim, eu tive um episódio de infecção nos rins,
uhum.
Acho que foi no início de 2020, e o médico falou, tu precisa alternar os tipos de água de tempos em tempos, nunca beba só o mesmo tipo, porque se tu tem uma tendência a ter a infecção nos rins, tu precisa variar os minérios, sabe, algo do tipo assim, nesse sentido. E daí ele falou, compra da marca tal, compra da marca tal, e toma da torneira e vai variando. E aí durante um mês ou dois, eu comprei algumas águas minerais, e daí eu realmente percebi, não, a água da torneira tem um gosto em comparação com a água mineral, mas agora daí depois eu nunca mais comprei água mineral, até porque não tinha por que ficar comprando pra sempre, e daí voltei a me acostumar com a água da torneira, mas claro, se tu toma uma e toma outra, tu sente, mas é muito boa a água da torneira de Portugal, nossa, dá pra tomar de boa.
Sim, e até é uma boa observação que tu falou da água mineral daqui, eu não gosto de água mineral no Brasil, porque eu acho que tem um gosto de, sei lá, de sais e tal, e de minerais, e aqui não tem. A água mineral daqui, ela é como se não tivesse nada, ela realmente é sem gosto,
muito.
Ela é insípida, né, que se fala, eu acho.
É.
Ela não tem gosto algum.
É, eu concordo, ela desce macio, ela é muito boa. Eu lembro que tinha uma piada que era assim, não tem sal, use água cristal. Que é, não sei se tu vai lembrar, Pamela, porque a gente tá desconectada da realidade, mas água cristal é uma marca de água que agora nunca mais vai querer nos patrocinar. Mas era uma marca de água da Coca-Cola, Água Cristal. Era o que só tinha Água Cristal.
Ah, eu lembro. Não, lembro. Sim, ela tem alto teor de sódio, ah, inclusive,
super,
né?
Ah, tá louco. E realmente, água mineral em Portugal é boa e água da torneira também é boa. A gente já mencionou isso em alguns episódios, vocês até podem aproveitar para maratonar, para ir lá para trás ouvir tudo mais uma vez, de novo, enfim. Mas sim, os produtos da marca própria em Portugal, a gente chega com certo receio, mas eles são muito bons. Tudo que eu provei eu gostei, exceto o detergente de louça, que eu também acho que já falei, que ele não rende tanto quanto o de marca. Isso para mim foi nítido, mas o resto, galera, é de boa. Então, a gente fica com esse hábito, daí vem para cá e meio que não encontra a marca própria. Tem muitos mercados que não tem marca própria aqui no Brasil.
Sim. Exatamente. Não, eu também acho. Eu acho que os produtos da marca branca aqui em Portugal, sei lá, não sei chutar aí uma percentagem, mas eu diria que 80% deles são bons. Eu acho que tem algumas coisas, principalmente no âmbito da higiene e da limpeza, que às vezes a gente tem que dar uma... Assim, que a gente... Não, às vezes não é nem que seja ruim, mas é que a gente prefere tal marca. Daí acaba...
Exato.
Eu, pelo menos, sou meio que assim com algumas coisas. Tipo, com detergente louça, sim, não vale a pena. Eles geralmente são muito líquidos e não dura nada. Mas eu também sou meio chata, por exemplo, pra comprar pasta de dente, shampoo. Apesar de que shampoo eu já comprei vários de marca própria, assim. Mas o que eu não consigo é, tipo, condicionador, creme de cabelo. Daí essas coisas, não. Mas o resto, praticamente tudo, eu compro só de marca própria. É muito mais barato, é uma diferença de, tipo, 100%.
Eu ia dizer.
Até mais de 100%.
Uhum.
Eu, por exemplo, agora, como é que se fala? Entupiu ali os canos ali no, na minha casa de banho, né? No meu banheiro. E eu tive que desentupir os canos lá, tipo, o Diabo Verde.
Uhum.
Inclusive, vocês podem ouvir o episódio 23, que eu acho que o Cláudio lá do Bom Dia no São Paulo fala do Diabo Verde.
O Diabo Verde? Você não conhece a Marvel? É um super-herói da Marvel, Alessandro. O Diabo Verde é uma coisa que agora já se tornou rara, mas eu sou antigo até para o Brasil.
Ai, clássico Diabo Verde.
Daí eu fui comprar o Diabo Verde daqui, que não é Diabo Verde, obviamente, o nome é desentupidor de canos. E tem a alternativa lá do Desentop, sei lá, que é uma marca e tal, uma marca X aqui, que ela é tipo era 6 euros, 1 litro do produto. Eu comprei o da marca do Pingo Doce, sabe quanto eu paguei?
R$1,99. Olha só.
Eu economizei 1/3 do negócio ali, ou 2/3 no caso, né? Economizei 2/3 do valor que eu poderia ter pago pelo outro. E ele funcionou, tá? Funcionou, que é perfeito. Agora não tá mais entupido nada ali no meu box.
É, eu acho que quando eu lembro dos produtos da marca, que não é a marca própria, é sempre pelo menos o dobro. Nunca menos que o dobro.
Sim.
A diferença de preço é gritante. E eu acho que isso, tudo isso que a gente falou agora de supermercado, na verdade é um hábito que a gente estranha quando a gente vem pra cá, porque a conta do supermercado aqui dá muito caro, eu acho que mais caro do que em Portugal. Então, isso é um hábito que a gente adquire, não gastar tanto assim como supermercado.
Com certeza. E com produto de qualidade, né? Porque no Brasil, se a gente fosse optar por acaso por marcas próprias, onde se a gente for naquele supermercado sem marca própria, não é uma tão boa qualidade quanto os outros.
É verdade.
Não, e outra coisa que é legal aqui, além da questão da marca branca, é que aqui tem várias promoções. Isso é uma coisa que a gente também falou no episódio 2, se eu não me engano, que é sobre os custos, que aqui tem promoção real mesmo. É tipo 50% a 50%. Não é aquela coisa que no Brasil, é tipo, quando eles vão fazer promoção, eles aumentam o preço antes pra depois dizer que deu 50% de desconto. Não. Aqui é tipo, o preço era 3 euros e sim, ele baixa pra 1,5, 1,50 euros na outra, né, durante aquela semana lá da promoção. Então a gente consegue comprar muitas coisas em promoção, porque toda semana tem um caderno novo lá de promoções, e isso é bem legal também, né, que ajuda a gente a economizar também, principalmente quando a gente já tem meio que um hábito, né, ou uma listinha meio que pronta, assim, das coisas que a gente geralmente usa.
É, isso é bem bacana, desde produto de limpeza, itens de alimentação, vinhos, os vinhos têm muito isso. Tinha um vinho que às vezes eu pensava, mas não é possível, isso aí tá toda semana em promoção, mas daí depois em algumas semanas ele voltou pro preço normal, que era bem mais caro. Então eles fazem isso, eu acho bem legal.
Eu também acho. Bom, ainda no ambiente do supermercado, né, gente, antes de sair de casa, no Brasil geralmente a gente sai com dinheiro e era isso, né? Aqui a gente adquire o hábito de levar uma sacola pro supermercado, então o nosso kitzinho supermercado é dinheiro ou cartão, enfim, né, como preferir o teu meio de pagamento, e uma sacola. Porque aqui, no supermercado, a gente tem que pagar a sacola. É 10 cêntimos uma sacola, tipo, de plástico. E tem as outras que são mais reforçadas e são maiores, que varia de 50 cêntimos a 99 cêntimos. Não é caro e é um incentivo pra gente realmente reutilizar. Inclusive, tá sempre escrito, né? Reutilize essa sacola e tal. Porque a intenção é diminuir o consumo de plásticos. E, inclusive, isso vai migrar até pros saquinhos plásticos que se usa nas verduras e frutas. Isso é uma questão a nível de União Europeia. E isso é muito legal, porque a gente vai adquirindo alguns hábitos sustentáveis sem querer, assim, né? Ou, de repente, mesmo que não seja por muita escolha própria. E pronto, contribuir com o planeta, mesmo que seja muito pouquinho, uma gotinha no oceano, mas é a nossa contribuição.
É! E se tu escala esse hábito, se muita gente começa a fazer, com certeza faz uma diferença. E eu observo muito as pessoas e, ai, é difícil dizer, mas pelo menos em Lisboa eu vejo que, sei lá, mais de 80% faz isso. Alguns conhecidos que são imigrantes pegaram esse hábito. Eu peguei também, surpreendentemente, eu que às vezes sou meio esquecida, meio preguiçosa, mas eu sempre gosto de ter uma sacolinha na bolsa. E se eu saio e esqueço, eu volto e pego, a menos que eu já esteja, claro, lá no supermercado, né? Então é aquilo que... É assim, eu não quero ficar gastando sacola, eu não quero acumular sacola na minha casa, eu não quero ficar colocando sacola fora. E então, faz muito sentido. E aproveitando isso que tu falou, do, né, já que a gente tá no supermercado, algo que é gritante quando a gente chega aqui, que faz parte também, são os empacotadores. E é óbvio que isso é um emprego, e o Brasil é mais populoso, acaba que precisa ter mais esses postos de trabalho, mas em Portugal não tem. Eu acho que na União Europeia não tem o papel ali do empacotador no teu caixa, tu que empacota as tuas compras. Aí eu chego aqui no Brasil, vou no Zafari, e daí tem aquela pessoa ali empacotando, eu me sinto até mal. Eu me sinto mal, tipo, não, mas não precisa. Ai, não precisa, pode deixar que eu faço.
Exatamente. Não, e eu, quando eu volto, vou pro Brasil também, eu me sinto mal de pegar sacolas. Eu geralmente tento dizer pra minha mãe, eu falo, ai mãe, vamos levar uma sacola de casa, porque eu já me sinto mal também de ficar usando aquelas sacolas. E vai dizer, né, principalmente no Zafari, parece que não, assim, a sacola é infinitas, porque, tipo, eles botam cada coisinha numa sacola, parece.
3 itens numa sacolinha, 3 itens por sacola, às vezes. Gente do céu.
Nossa, eles podiam otimizar, né, o uso, mas não, eles ainda botam bem pouquinho. E às vezes eles perguntam assim, ah, eu posso colocar isso junto? Claro, filho, bota tudo, depois eu vou misturar tudo.
Também já fui questionada essa pergunta. Ai, gente, sério, vamos parar com isso. O Zafari também não vai mais nos patrocinar, mas tudo bem, Zafari, é isso aí, tem que mudar esses hábitos. Mas, e daí, já que tu tá ali no caixa, chegou o momento do troco, e esse é um outro hábito que quem mora na Europa, em Portugal, já se acostumou, que é receber o troco exato, mesmo as moedinhas de 1 centavo ou 1 cêntimo. Enquanto que no Brasil, eu acho que, ou eles, assim, se são 5 centavos, tu recebe. Se são menos de 5, tu não recebe. Eu acho que é isso, né, Pamela? Assim, pela minha... Ou te dão uma balinha.
É, mas eu acho que depende do estabelecimento. Mas no Zafari... Ai, o Zafari vai ser muito ponto de referência aqui, pessoal.
Deus.
Desculpa. É lá no Rio Grande do Sul, mas enfim. Mas no Zafari, eles arredondam. Se eles têm que te dar o troco de, sei lá, 2 cêntimos, eles arredondam pra cima de 5 cêntimos. Então, eles sempre vão te dar mais do que menos, entendeu? Eles te dão desconto. Se, tipo, dá 98 centavos. Vamos supor, a tua conta deu 10,98. Em vez de tu ter que dar 11 reais, no caso, tu vai dar 10,95, entendeu?
Ah, tem razão, né? É verdade, eles fazem isso. Eu acho que é uma prática comum entre os supermercados. Porque, assim, as pessoas não usam moeda de 1 centavo. Eu não sei nem se existe em circulação ainda. Capaz de alguém ter aí no museu.
E eu não sei também se tem. Eu nunca mais vi uma moeda de 1 centavo no Brasil.
E as moedas na Europa são muito valorizadas porque tem a moeda de 1, tem a moeda de 2. Elas são muito usadas, assim. Uhum. E, por exemplo, o meu namorado Murilo, ele tem uma carteira que não tem espaço pra moeda. Então, ele recebe, às vezes, muito troco em moeda e ele tem pavor. Aí, ele passa tudo pra mim. Ou pode me dar que eu tô feliz. E realmente, às vezes, tu fica, sei lá, com 20 euros em moeda, sabe? Então, a moeda é muito usada, de fato. E aqui já não é quase usada, assim. Aqui, eu tô falando aqui, pessoal, mas agora o aqui é no Brasil, tá? Não se confundam.
É no Brasil, exatamente. Pra mim também tá soando meio estranho, mas eu lembrei que tu tá no Brasil. Mas, pois é, isso era uma coisa, sabe, que no início eu me sentia muito mal. Eu lembro que eu ia nos lugares e daí eles me davam 1 cêntimo, ou tipo, ai, não tô com moeda de 1 cêntimo, daí eu pensava, ai, tudo bem. Mas tipo, mas não, aqui eles fazem questão de te dar 1 cêntimo de troco. E daí eu aprendi que, ok, isso era o certo. Daí eu pensei, é verdade, eles estão certos mesmo. Isso. E daí agora eu fico esperando meu 1 cêntimo.
Eu fico esperando, e eu também já me vi em situações em que eu fiquei muito orgulhosa, porque eu tinha, tipo, na carteira o de 1 cêntimo, o de 2 cêntimos, o de... tem de 3 cêntimos? Não, né? O de 5 cêntimos, e daí consegui fechar direitinho, tipo, o pagamento, sabe? Sei lá, número super quebrado, e daí eu tinha ali pra pagar direitinho. E eu, ai, que legal. Porque é bacana.
Ah, eu também. E eu, inclusive, quando eu tô com essas moedas, às vezes acontece de tu ficar com muita de 2 e 1 cêntimo, porque, enfim, é mais difícil depois de tu gastar elas. Mas eu, daí, às vezes eu pego... Teve um dia que eu fui comprar um remédio. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei, separei já em casa, tipo, pensei, ah, eu vou gastar todas essas de 1 cêntimo, que eu tava com umas 20 moedas de 1 cêntimo. Eu pensei, ah, isso, hoje vai tudo. Aí, eu cheguei lá e levei num saquinho já pronto e derrubei tudo em cima ali no balcão do farmacêutico ali. Deve ter ficado feliz, né? Porque eu acho que pra eles é bem útil essas moedas.
Eu acho que sim. Sabe que no Banco de Portugal tem uma máquina que tu coloca na máquina, a máquina calcula automaticamente e te dá o dinheiro. Eu não sei se é a máquina que te dá dinheiro ou a pessoa que tá no caixa, mas dá pra fazer isso também. Mas a gente acaba usando, assim.
Ai, né? Que legal, não sabia.
É, o Banco de Portugal faz isso, porque eu e o Murilo, a gente fez do ano passado, a gente fez um cofrinho só pra essas moedinhas, muito pequenininha, e daí a gente foi lá, e é bem interessante, assim. Então, se tu, um brasileiro que tá em Portugal, detesta juntar moeda pequena, né, então, também pode fazer um mini cofrinho e depois trocar tudo.
Ai, com certeza, vou fazer isso, é verdade. Muito boa ideia. Bom, gente, e falando, quer dizer, fechando aqui, né, a questão da sustentabilidade, assim, essa coisa de ambiente supermercado, uma coisa que eu acho que muitas pessoas adquirem também aqui em Portugal é o costume de separar o lixo, porque aqui em Portugal tem os containers para cada tipo, né, porque no Brasil geralmente é o lixo seco e o lixo orgânico. Aqui existe o lixo orgânico, que na verdade eles chamam aqui do lixo indiferenciado, aí tem o container pro plástico e pro metal, aí o container do vidro e o container do papel barra cartão, que eles dizem que o cartão nada mais é do que o papelão. E daí é legal, porque também é mais uma forma de tu, de alguma forma, ter um hábito mais sustentável. E tem também containers pra tu jogar o teu óleo de cozinha fora, por exemplo, também, que isso tem no Brasil, eu acho, tem alguns containers pra isso, ou alguns locais, na verdade, pra deixar. E tem também containers pra lixo eletrônico, né, pilhas, fones, secador, enfim, tudo de eletrônico que tu tiver e quiser botar no lixo, e eu acho que é isso. Mas aí é bem legal, assim, lógico que, assim, o lixo eletrônico e óleo, por exemplo, não é tão espalhado quanto os outros. Outros containers são tão espalhados em cada local que tu vai, praticamente, no teu bairro ali. Tem vários locais que tem os 4 containers, mas o dos orgânicos tem tudo que é lugar. Sei lá, tu dobra a esquina, tem um, tu dobra outro, tem outro, assim, é bem espalhado.
Isso
assim.
Me chama atenção. É, e acaba estimulando as pessoas, porque hoje, Lisboa, eu moro num bairro que eu moro, tipo assim, no, sei lá, no interior do bairro, eu tô bem fora do centro do bairro, é um lugar que não tem muita coisa, e na nossa rua, a poucos metros, tem os containers pra essas coisas, esses principais, então acaba que te motiva também a fazer essa separação do lixo. E uma outra coisa que tem ali também, que não é em todo lugar que tem, é pras roupas, pra tu colocar roupas pra doação.
É isso.
Isso é bem bacana também. Isso, é bem
isso legal. Pras roupas também, é bem legal. Também não é um dos mais espalhados, mas sempre tem. E as roupas também, além de tu poder botar nesses containers, assim, dá também pra tu doar pra, acho que é Santa Casa de Misericórdia. Sim. Enfim, tem algumas instituições também que recebem roupas, né? E também é bem legal, enfim. Aqui tem bastante lugares onde, bastante alternativas, né? Pra tu doar, enfim, tuas roupas que tu já não usa mais e que estejam em boas condições, né? Que dê pra alguém usar.
Outro hábito que a gente acaba adquirindo em Portugal e que no Brasil não é tão comum, e a gente também já mencionou isso num outro programa, é a questão de passear com o cachorro. Quem tem cachorro, mesmo sendo um cachorro pequenininho, é muito comum a gente ver as pessoas caminhando com o cão pela rua. Eu acho que pelo menos uma vez ao dia, mesmo que aquele cachorrinho faça ali as necessidades em casa, por ser um cachorro pequenininho, ou por a pessoa ter um pátio, ter uma sacada, é bem comum adquirir esse hábito de sair, não apenas de sair para levar o cachorro para passear, mas de socializar o cachorro. Então, por exemplo, aqui onde eu tenho a casa dos meus pais, em Canoas, tu não vê ninguém passeando com cachorro na rua, é muito raro. Eu nem tenho essa memória de ver as pessoas passeando com cachorro. E em Portugal é tão comum, tu sai pra ir no mercado, tu vai ver várias pessoas com seus cães passeando. E eu acho que isso é um hábito saudável, tanto pro dono do cachorro, quanto pro cachorro. Eu fico muito feliz quando as pessoas adquirem esse hábito. Dá um pouco de trabalho, mas é muito bacana.
Sim, eu também acho legal isso. Aqui na minha rua sempre passa um monte de pessoas com seus cachorrinhos, geralmente são de raças pequenas, assim, passeando e fazendo as suas necessidades.
Mas é bem legal, eu acho isso muito positivo. Assim. Parece que é uma cultura mais de estar na rua, de ser mais ativo, né?
É uma pena que tem pessoas que não recolhem os cocô do cachorro, né?
Ah, sim, os cocós, como dizem em Portugal.
Os cocós.
É.
E de certa forma é saudável, né? Porque assim também tu já aproveita pra caminhar, que inclusive é o nosso próximo aí, um próximo hábito que as pessoas geralmente adquirem aqui, é que a gente aprende a caminhar, aprende entre aspas, né? Eu quero dizer assim, a gente tem acaba se acostumando a caminhar mais e não a usar tanto, sei lá, ou transporte coletivo ou carro, porque como é um país menor também, claro que as distâncias são menores geralmente, então assim, às vezes tu pensa, é meia hora de caminhada? Ah, vou caminhando, então, sei lá, a não ser que tu esteja ou muito atrasado, ou, tipo, esteja muito quente, ou muito frio também, que muito frio também não é bom caminhar, às vezes, quando tá muito gelado, ou que tu vai chegar, por exemplo, não pode chegar suado no lugar, mas se é uma coisa que tu tenha que fazer, sei lá, preciso resolver um negócio no CEF, às vezes tu vai a pé, entendeu? Se tu tá de boas, tem tempo, vai a pé, 30, 40 minutos caminhando, depois volta, ou às vezes até pode voltar de ônibus, né, mas pelo menos fez a caminhada de ida, assim, e deu uma caminhadinha. Porque às vezes a gente pensa, né? Ai, é tão perto. Sei lá, não, acaba não... Parece que não custa tanto a caminhada aqui. Mesmo que no Brasil a gente leve 30, 40 minutos também. Só que no Brasil eu acho que pelo fato de ter muita gente na rua, tu tem que ficar desviando de camelô, de pessoa, de não sei o quê, do trânsito maluco. Acho que a gente se desmotiva a caminhar. E aqui, como é mais tranquilo de caminhar nas calçadas, não tem tanto carro, né? Mesmo em Lisboa, que tem mais, mas não tem, assim, tanta gente na rua, sabe? Não é aquele furdunço que é no Brasil, que é tu fica louco, assim, tentando desviar das pessoas. E eu acho que daí a gente acaba se acostumando a caminhar mais.
Eu acho que a gente adquire muito esse hábito, assim. Eu sou um pouco preguiçosa com as subidas, que em Portugal tem muita colina, né? Muita lomba, como a gente fala, no Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim, eu me sinto bem mais motivada a fazer as coisas a pé. E aqui no Rio Grande do Sul, eu moro em Canoas, moro, né? Minha família mora em Canoas. A gente tem uma cultura de fazer tudo assim, ó. Eu acho que se a padaria ficar 1 quilômetro... 500 metros, tu vai de carro, é aquela cultura de mesmo as coisas mais perto tu vai fazer de carro. Eu acho que pra quem é das capitais ou de cidades talvez um pouco mais arborizadas ou que tem mais espaços de parque, de orla, seja mais normal caminhar, mas da onde eu venho é tudo muito de carro. E pra mim, isso foi uma diferença muito grande, assim, mas em nenhum momento eu achei ruim, é uma coisa super positiva, porque tu acaba conhecendo lugares novos, né, tu é um imigrante, uma pessoa nova naquele lugar, tu te motiva a caminhar pra conhecer os lugares, pra conhecer os caminhos, e tu acaba adquirindo aquele hábito, né? Muito bacana. Sem contar que também é mais seguro. Isso também influencia.
Sim, com certeza. Não, e esse negócio de aprender novos caminhos é verdade, né? A gente, às vezes, por exemplo, porque primeiro tu começa seguindo o caminho que o Google Maps te dá. Aí depois, tu vai fazendo conexões na tua cabeça que tu vê, ah, mas se eu fosse por aqui, eu cheguei aqui, que é perto da minha casa, então quer dizer que eu posso fazer um outro caminho. E daí tu vai desbravando as proximidades ali da tua casa, ou enfim, do lugar onde tu geralmente vai. Isso é bem legal também.
Um hábito que vai mais, eu diria, até no âmbito psicológico, do dia a dia, da forma de se relacionar, é que eu noto muito, é que quando a gente é um imigrante, a gente tem aquele grupo de amigos, tem aquelas pessoas, mas não tem certas obrigações familiares. Então, isso não é uma coisa assim, super, é um hábito cultural que eu aprendo em Portugal. Não é um hábito cultural em português, porque português é super família, eles fazem várias junções familiares. Isso é mais relacionado com a vida de quem tá vivendo lá em outro país. Provavelmente, se tu que tá ouvindo se mudar pra Portugal, ou já estar vivendo em Portugal, é possivelmente que tu vai te identificar. A gente se acostuma com uma rotina em que a gente é muito, provavelmente, dono do nosso tempo, faz as nossas escolhas, e daí quando a gente vem passar um tempo, né, no nosso país de origem, seja pra férias, seja pra um trabalho, pra ficar mais tempo, agora aconteceu que eu vou acabar ficando aqui um total de 2 meses e pouco, a gente estranha muito certas agendas, tipo, tem que fazer tal coisa, tem que almoçar tal horário, tem que passar ali pra visitar tal pessoa, fulano vai ficar chateado se não te ver, porque tu tá aqui visitando. Tem algumas coisas que eu simplesmente me desacostumei, isso pode ser uma percepção muito pessoal, mas eu não sei o que tu acha sobre isso, Pan, porque às vezes é até uma questão de como cada família se organiza.
Sim, eu acho que assim, que justamente esse adendo ali é importante, eu acho que a vida do imigrante sozinho, ou que nem, por exemplo, um casal, família pequena, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente se acostuma a ter liberdade pra dividir o nosso tempo, tempo da forma que a gente bem entender, sem interferência de ninguém. E quando a gente vai pro Brasil, assim, eu sou bombardeada de pessoas. Ai, vamos ver, vamos ver. Enfim, e daí eu penso, meu Deus, calma, nem sei se eu vou ter tanto tempo assim pra ver todo mundo. E tem a questão também, que nem tu falou, da família, sim. Ai, os meus pais são os mais preocupados. Ai, mas a fulana, se tu... Ai, não custa nada tu ir lá falar meia horinha com ela. Eu, ai, custa. Custa, sim.
Ai, mas ela gosta tanto de ti. Ai, a tia fulaninha gosta tanto.
Porque às vezes são pessoas que nem falavam tanto comigo quando eu tava no Brasil, entendeu? Daí só porque agora eu vim pra Portugal, o quê? Eu virei um ser de luz agora?
Sim.
Sou um ser diferente que preciso...
Ai, sim.
Sabe?
Eu acho que sim. Acho que então você virou um ser de
aí
luz.
Aí eu penso... Ai, menos, né? Menos... Eu não sou uma estrela do cinema. Eu apenas me mudei de país. Eu não sou nada de especial além disso.
É!
E daí... Mas a questão do bombardeamento eu gosto, porque é sinal de que as pessoas querem me ver, né? Principalmente quem são pessoas que eu quero ver mesmo. Só que às vezes eu me assusto um pouco porque eu penso, gente, eu não vou ter tempo de ver todas essas pessoas, sabe? Porque as pessoas às vezes querem, ai, vamos nos encontrar, amiga, vamos não sei o quê. E daí eu penso, ai, gente, agora com fulana, com ciclana, quando eu vejo não vai dar, entendeu? Mas no fim tudo se arranja, assim, tudo sempre dá tempo. Só que me apavora um pouco, me apavora. Daí é um apavoramento bom.
Isso me gera uma certa ansiedade, porque sempre tem aquelas pessoas que eu quero ver e até que quero ver mais de uma vez. E tem aquelas pessoas que, ai, eu não faço, assim, tanta questão. Eu gostaria de ver se eu tivesse mais tempo. Tipo, é aquela coisa de priorizar. Ah, eu queria ver, sei lá, muito mais vezes tal pessoa e essa outra pessoa eu quero ver uma vez e tá bom. Enfim. E aí isso me causa uma certa ansiedade, assim. Mas, de fato, em relação à família, eu noto, assim, que parece que a gente vira um ser de luz, assim. Até me sinto muito especial, né? Mas não queria, entende? Não, eu não sou especial. Para, me esquece, sabe?
Tipo, eu também. É que é um holofote que a gente não pediu, né? É tipo, as pessoas te vangloriando por uma coisa. E tu não tá fazendo nada demais. Tu só tá seguindo a tua vida, só que tu resolveu seguir em outro país. É só isso. Essa é a diferença entre tu e os outros, entendeu?
Exatamente.
E daí, às vezes, parece que tu vira uma coisa muito especial. E não, tu não tá fazendo nada de diferente, nada demais, assim. Quer dizer, lógico que pode ser. Não tô dizendo que não tô também desmerecendo, não é isso? Acho que sim, é uma grande coisa que nós estamos fazendo. Mas eu não acho que tem que necessariamente por isso, quando a gente for pra lá. Sinceramente, às vezes eu me sinto um pouco uma estrela de Hollywood que tô visitando a minha cidade de volta, assim, a minha cidade natal, sabe? Porque vira uma coisa muito, um monte de gente surge assim, ai, a Pamela, eu quero ver ela, eu quero ver, eu amo.
Ai, meu carisma.
Aí eu chego lá, um monte de gente pedindo pra me ver e eu já tô com uma lista de pessoas que eu quero ver. E daí eu tenho que ficar conciliando isso.
Viu? Ó, fica aí a indireta pra todo mundo que tá ouvindo. Mas enfim, não vamos ser canceladas, eu espero, pela família e pelos amigos, né? Mas é isso aí, gente, acontece, essa pressão não é legal, a gente acaba tendo que lidar e no fim dá tudo certo, mas tenho certeza, eu acho que é uma coisa pouco falada, mas eu tenho certeza que vários imigrantes compartilham dessa opinião.
Eu também acho. Bom, uma outra coisa que nós já comentamos, eu acho, inclusive, foi no episódio 22 lá da língua portuguesa, mas também a gente deve ter comentado em outros episódios, acredito eu, que é o uso do tu para pessoas próximas e o do você para pessoas com menos intimidade, né? Que, na verdade, não é o você, eles não usam o você, eles usam a menina, a senhora, a Pamela, né? Usam o nome da pessoa, porque aqui é o contrário do Brasil, que, de repente, é mais no Sudeste que se usa o você, né? E no Sul se usa o tu, e também eu acho que no Nordeste se usa o tu, e se usa o tu pra tudo e se usa o você pra tudo, aqui não, né, aqui realmente existe essa distinção, e o tu também no Brasil geralmente ele é mais pra pessoas desconhecidas, ou pelo menos pra pessoas que a gente tenha mais respeito, né,
sim,
pessoas idosas, etc, e aqui não, aqui é o contrário. Isso é uma coisa que eu estranhei muito no início, porque os jovens falam muito correta, né, falam aquele português correto, fizeste a prova ontem, sei lá, e daí eu pensei, ai, fizeste, sei lá, fez, né? Mas realmente é uma diferença que existe aqui, não é uma coisa formal, uma coisa natural, tipo, jovens falarem o tu e o jovens, ou enfim, ou as pessoas com quem tu tem intimidade, como família e amigos, e para as pessoas que tu não conhece, é usar outros pronomes de tratamento ou o próprio nome da pessoa.
Sim, e tu sabe que eu aqui, nessa minha estada agora, né, em Rio Grande do Sul, eu fui em alguns médicos. fui fazer umas coisas que eu não, que tava meio atrasado, que eu preferia fazer aqui, dentista, umas coisas do tipo. E aqui, eu tô falando do Rio Grande do Sul, né, pessoal? Se usa muito o tu, mesmo se tu tá falando com um médico ou com alguém, assim, que tem um certo nível, né, entre aspas. E isso seria impensável em Portugal, tratar um médico por tu. E aqui eles tratam por tu, e eu pela primeira vez, eu acho que essa é a quarta, quinta vez que eu venho, depois que me mudei pra Portugal, pela primeira vez eu estranhei, eu acho que eu fiz a transição, sabe? Eu tratei por tu de volta, os médicos, mas eu me senti estranha em tratar eles por tu, porque eu peguei essa mania de que pra certas pessoas que tu não tem intimidade, vai ser você. E não sei como tu vai te sentir quando tu vier da próxima vez, ou se tu já sente isso, Pamela, mas eu achei muito estranho, porque parece que deu um clique, assim, nossa, eu tô achando estranho chamar essa pessoa de tu.
É, eu não senti ainda essa estranheza, mas eu confesso que eu já sinto aqui, às vezes eu penso, quando eu tô gravando áudio pra alguém que eu não conheço tanto, assim, sabe, falando com alguém que eu não, quer dizer, que eu conheço, mas assim, que eu não, também não sou tão íntima, eu já falo assim, ai, para si, tipo, eu já uso meio que a terceira pessoa, sem querer. Porque agora já entranhou mais, porque eu acho que a última vez que eu fui pro Brasil, que foi em 2020, né, no início de 2020, antes de estourar toda essa pandemia, eu lembro que eu ainda não tava tão entranhado dentro de mim, assim, isso, mas agora eu acho que já
talvez
tá mais.
Seja. Tu vai descobrir.
E o Caravela é uma das razões, porque depois que a gente gravou com o Ronan, inclusive, eu acho que eu aderi mais, assim, eu faço mais essa distinção.
Interessante. É, tem muita coisa. O próprio com licença, que é algo que eu peguei e eu achava tão estranho. O com licença, pra quem não sabe, ele é utilizado muito como um tchau mais educado no telefone e até pessoalmente, eu acho.
Sim.
Pessoalmente também, Pamela, não tenho certeza, mas acho que sim.
Olha, pois é, com licença, eu acho que sim, mas daí o com licença, pessoalmente, eu acho que é pra, realmente, quando tu não conhece, é tipo, meio que prestador de serviço, eu acho que é uma coisa mais...
Por exemplo, assim, se eu pego um Uber, eu saio do Uber, eu digo com licença.
Isso, eu acho que sim, mas aí não é tanto que nem no, porque no, apesar de que o telefone também é pra pessoas que tu não tenha tanta intimidade, né, que a gente usa mais também, mas eu acho que pessoalmente é mais difícil um pouco, porque eu acho que a gente acaba falando mais um tchau.
Ou um adeus. É.
Ou
assim,
tipo, boa tarde, bom dia, né, às vezes a gente, porque tu cria uma conexão com a pessoa, no telefone a gente não cria, acho que essa conexão tão próxima, às vezes.
Mas o com licença é algo que eu tô falando aqui direto, e as pessoas devem me achar muito estranha. O que que essa menina falando com licença pra dar tchau no telefone? Tipo, gente... Imagina que estranho, eu peguei o com licença, assim, muito, e agora eu gosto, porque parece, assim, mais educado. Ah, não sei, eu curti, aderi total ao com licença, não me julguem.
Ai, eu não aderi ainda, mas eu falo, mas sim, quando eu tô aqui em Portugal, quando eu falo no telefone com alguém, eu falo com licença, quando eu termino, né, principalmente quando é pessoas mais velhas, assim, por exemplo, o pai do meu senhorio aqui, às vezes eu tenho que ligar pra ele pra resolver umas coisas aqui da minha casa, daí eu falo, ai, com licença, ou quando eu ligo também pra Câmara Municipal pra dar leitura da água, daí eu falo com licença no final também, mas se não, eu não uso tanto, porque eu ainda, pra mim, soa estranho ainda, sabe, falar.
Não sei pra que que eu... Como que eu aderi tanto, assim?
Ah, mas de repente tu acabou usando mais, né? É que eu acabo não usando tanto,
é que é uma questão de hábito, porque eu lembro que uma vez tu falou que o registro, tu aderiu total, né? Lembra que tu falou? Eu acho estranhíssimo, não consigo, me recuso. Registro, parece que, que a palavra tá faltando uma letra, porque tá faltando uma letra, entendeu? Eu não consigo registro.
Pois é, pra mim agora já parece o contrário, parece que o registro é que tem uma letra a mais. Eu penso, não, isso aqui tá errado, daí eu lembro que eu tô lendo uma coisa do Brasil.
É, eu acho que cada um tem as suas palavras de preferência, né, é normal. É interessante isso.
É que conforme a gente vai lendo, é que registro eu acabo lendo muito nos jornais, né, e daí a gente, eles falam, usam muito o registro, daí eu, ok, beleza, já entranhei, pronto, tá dentro de mim já.
É.
Mas sim, tem algumas coisas que a gente pega mais ou menos, né, conforme a gente utiliza, ou tem contato pelo menos, né. Bom, então, pessoal, outro hábito também que a gente acaba adquirindo, comportamental, é de ser uma pessoa mais direta na hora de falar, né, o que a gente quer, sei lá, o pedido que a gente quer fazer também, e esperar que outras pessoas também façam, sejam dessa forma. E como nós já comentamos, inclusive, eu acho que em outros episódios, nós brasileiros, às vezes, a gente tenta dar um jeitinho ali pra tentar insistir na coisa. Isso não é uma coisa muito típica aqui em Portugal.
É, sabe que eu tenho observado alguns comportamentos aqui no Brasil, no país Brasil, e tenho me estressado, tá? Eu vou listar algumas coisas que eu não sei se a audiência vai concordar, não sei nem se tu vai concordar, Pan. Por exemplo, assim, o que eu acho é que, assim, nós do povo brasileiro, a gente tem muita simpatia, muita alegria, muita, sabe? Só que aí, na hora de mandar um papo reto, não manda o papo reto. Em Portugal, as pessoas talvez sejam... Isso é um estereótipo, porque nem sempre corresponde à realidade tudo isso que eu tô falando, tá? A gente, tô falando aqui pequenas amostras da realidade. Tipo, a pessoa pode ser um pouco mais fechada, mas ela vai ser um pouco mais franca. E aí, eu falo isso desde relação de serviços, mas também relações até de coisa de família. Vou dar um exemplo, tá? Não vou dar nenhuma indireta pra nenhum parente, né? Cada um se servir a carapuça, fica à vontade. Tipo assim, ó. A pessoa, ela vai na tua casa. Ah, vou passar aí no fim do dia pra dar um oi. A pessoa, ela não especifica se ela vai jantar, se ela vem pra tomar um café, se eu devo fazer um bolo, se eu devo encomendar uma pizza. E daí a pessoa vai ficando e vai ficando, aí começa a bater o horário da fome, tá? E aí faço janta, peço uma pizza, dou uma indireta, digo que eu tenho, sei lá, que eu tenho que sair, que eu tive uma emergência, sabe? Não tem, por exemplo, assim, pelo menos das minhas relações em Portugal, que não são relações familiares, são relações de amigos, as coisas são mais acertadas. Tipo, ah, é tal hora, vamos comer o quê? Vai ser jantar? Vai ser só um queijo com vinho, a gente vai numa tasca, ah tá, pelas 9 eu tenho que voltar. É tudo um pouco mais acertado. E aqui no Brasil, eu acho que as coisas são mais soltas, sabe? Tipo, daí acontece aquilo da visita que chega na tua casa, aí ela chegou 8h30 da noite, ela não fala, ela fala, não, não vim jantar, só vim dar um oi. E aí tu não sabe o que que tu faz, porque as pessoas não dialogam, elas não conversam. Não tem uma relação transparente, isso me irrita profundamente. Tá aqui meu desabafo, agora eu vou me retirar.
Ah, eu entendi o que tu quis dizer com isso, mas eu concordo com isso, é verdade. Eu acho que nós brasileiros, eu acho que um pouco também é por essa coisa mais calorosa que a gente tem, que acaba... E meio que é costume, né? A gente vai na casa de alguém, é meio que obrigatório que vai ser servido alguma coisa pra comer. Tipo, parece que a gente já espera isso quando a gente vai na casa de alguém. E aqui em Portugal, não. Eu também. Eu não tenho nenhuma relação, assim, que eu cheguei e, tipo, alguém me fez comida, tipo, necessariamente, a não ser que a gente tenha pré-combinado isso. Porque aqui eu acho que eles não são assim tanto também de necessariamente, é tipo, vai fazer um trabalho? Vai fazer um trabalho. Combinou pra tal coisa? Combinou pra tal coisa. Tipo, não tem aquela coisa. E lógico, se o negócio se estender, porque vamos supor que nem trabalho de mestrado que já teve que fazer, e daí acabamos ultrapassando o horário que a gente pensou que ia dar, aí a gente, ah, vamos lá comer alguma coisa, vamos não sei o quê, mas aí é meio que todo mundo decide junto e vai junto e blá blá blá, e sei lá, é meio que diferente, assim, não existe a obrigação de uma pessoa nesse a pessoa, sei lá, a dona da casa, servir todo mundo, entendeu? Existe uma coisa mais de dividir, que é outra coisa que a gente já comentou, eu acho, em um outro episódio, até eu acho que foi no dos pratos típicos.
É verdade.
Que eu acho que aqui existe essa coisa, não, foi até no dos costumes, de ir jantar e dividir a conta, né? Não existe essa coisa de, tipo, ah, eu pago o meu, tu paga o teu, ele paga o dele. Tipo, existe uma coisa de dividir a conta. Independentemente de quanto custou, de quanto cada um comeu, quanto cada um bebeu. Eu acho isso legal, assim, eu acho que é uma coisa mais de grupo, né? É um sentimento mais de grupo que se existe.
Bacana.
Ah, e uma coisa também que eu me lembrei, que eu lembro que no início eu achava muito estranho que eles falavam... Eu não sei, porque assim, os portugueses, tá, pessoal? Eu não sei, quem estiver nos ouvindo pode ser que já ouviu, pode ser que não, né, que já mora aqui, já saiba ou não. Mas os portugueses têm mania de falar assim, ah, e amanhã eu te ligo pelas 10 horas. Quando eu ouvi, assim, pelas 10 horas, eu pensei, meu Deus, pelas 10 horas é o quê? Pelas 11, pelas 10, pelas 10 e meia, pelas 10 e 15, pelas 9h45? Não sei, tipo, porque no Brasil, quando a gente fala pelas, é porque é whatever, é aberto, né? É a partir daquela hora. E aqui não.
Pode ser entre 10 e 11.
É, aqui não, aqui pelas 10 horas, é 10 horas. É tipo, é aquele horário, entendeu? Ou pode ser que atrase um pouquinho, pode ser que seja um pouquinho antes, mas gira em torno de tipo 10 a 15 minutos antes ou 10 a 15 minutos depois. Não passa disso. No Brasil, a gente pode abrir esse range pra tipo 1, 2 horas depois, 1, 2 horas... Antes é meio difícil, mas 1, 2 horas depois,
mais,
tranquilamente.
Até mais de uma hora.
Porque aqui o pelas não significa uma coisa tão aberta, né? Tão abrangente. É uma coisa mais certa. É tipo, pelas tal hora é essa hora mesmo que eu quero falar.
É, eu acho que tem essa questão da subjetividade. Até a questão que eu falei do fazer a comida, não fazer a comida, o que que acontece? A pessoa que visita diz, não, não precisa nada, não vim jantar, vim só aqui dar um oi. Aí a pessoa que tá, a dona da casa, fala, não, mas eu faço alguma coisa, não, mas tem certeza? E fica essa conversa de louco, entende? E eu acho que, agora eu tô pensando aqui, fazendo um processo mental, que eu acho que isso também é aquela questão da subjetividade, que acho que até a gente já falou, eu não sei, em outro episódio, que tipo, as coisas estão mais implícitas. explícitas. É óbvio que essa pessoa tá falando que não quer comer, mas é óbvio, sim, que tu tem que... Ela quer comer, entendeu? Ou ela quer, sabe, algum evento. Então, essa... Eu acho que muitas coisas das relações entre as pessoas no Brasil, às vezes, é baseado no que tá implícito, enquanto que em Portugal é no que tá mais literal, no que tá mais claro e direto, sabe?
Sim, justamente, acho algo que no Brasil assim. A gente tenta ser mais, assim, educado, assim, né, de tipo, ai, cheio de dedos pra falar as coisas, e aqui não, aqui eles falam mesmo, tipo, não, tô morrendo de fome, vamos comer alguma coisa, tipo, já não existe muito essa enrolação de tipo, ah não, mas deixa que eu faço, deixa que eu pago, deixa que não sei o quê, sabe, tipo, uma coisa mais direta, assim.
E eu acho que isso tudo, essa vez eu tô aqui mais tempo, gente, eu tô tendo várias epifanias descobrindo coisas. Eu descobri que eu não tenho paciência pra esse blá blá blá, eu quero papo reto. Então, isso foi algo que me marcou,
sim,
assim, dessa vez.
Exatamente.
Bom, e depois de tudo isso, né, vamos discutir um pouco das palavras que tem a ver com tudo que a gente acabou de falar no quadro Nossa Língua. Há pouco eu falava sobre essa questão do povo português ser um pouco mais direto, ser um pouco mais papo reto. Em Portugal tem uma palavra que define um pouco disso, que é ser frontal, a chamada frontalidade. Então, se uma pessoa ela é muito frontal, ela fala na cara, ela é direta, ela não se preocupa, ela fala o que pensa. E eu acho que os portugueses são muito frontais. E às vezes isso pode até soar um pouco rude, mas eu acho que é uma qualidade na maioria das vezes.
Sim, é interessante, eu não conhecia, assim... Não, eu acho que tu já falou isso num outro programa, mas eu não tenho muita familiaridade com essa expressão, bem interessante.
É.
Outra coisa que é um pouco diferente aqui em Portugal é que eles utilizam saco pra sacola. Apesar de que eles utilizam sacola também, mas o mais comum de se ouvir é saco. Então, é um pouco estranho no início, mas depois a gente se acostuma em falar saco em vez de sacola.
No início eu achava bem estranho, mas eu me acostumei com saco, e daí sacola tem uma sílaba a mais.
Também.
Eu fico até com preguiça de falar, porque é mais longa a palavra.
Exatamente.
E uma outra palavra que eu, sinceramente, achei elegante, tá? Me julguem. Que é invisuais. Os invisuais são as pessoas que não enxergam, são as pessoas cegas ou deficientes visuais. Eu confesso agora, na minha ignorância, que eu não sei qual é a nomenclatura certa, pelo menos no Brasil, mas são cegos, né? E em Portugal, geralmente, invisuais. Achei bonita essa palavra.
Sim, é uma palavra que essa eu nunca tinha ouvido falar mesmo. Agora, quando a Nanda trouxe, eu achei interessante, porque realmente nunca tinha percebido que eles também utilizam essa palavra.
Eu acho que ela é mais, assim, formal, sei lá. Não digo formal, mas uma palavra um pouco mais rebuscada pra falar de uma pessoa que não enxerga.
Sim, sim. Mas sabe que eu acho que, pensando bem, eu acho que eu já ouvi eles falarem em visuais, mas eu não sabia que era cego, entendeu? Tipo, eu não associei a cegueira.
Ah, sim, sim, sim.
Interessante. Bom, outra palavra que eu usei até no meio do episódio ali, sem querer, porque eu tava tentando usar a palavra que se usa no Brasil, é contentor. Porque no Brasil a gente usa container, né? E aqui eles usam, pelo menos no Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Eu não sei se no resto do Brasil, de repente, se use contentor. Mas aqui em Portugal é contentor. São os contentores de lixo que se fala, não é container. Até porque container eu acho que vem do inglês, né? E a gente no Brasil se adota o container e aqui o contentor.
É engraçado que essa é uma daquelas palavras que provavelmente eu já me deparei com ela por aí. Até nas plaquinhas que ficam ali junto aos contentores, mas eu nunca me liguei que é contentor e não container.
Pois, exatamente.
E uma expressão que eu já ouvi, embora eu acho assim difícil de utilizá-la, mas é interessante, é não estar para aí virado, não estar afim, não estar com vontade de fazer alguma coisa. Depois a gente vai tentar dar uma aplicação numa frase, mas não tá para aí virado, não tô para aí virado, vamos tomar uma cerveja, não tô para aí virado, tipo, não tô afim.
Pois é, essa é interessante também, eu também não conhecia. Bom, outra palavra que aqui é um pouquinho diferente, assim, aqui no Brasil a gente fala jogar no lixo, né, jogar fora, e aqui eles falam deitar fora. Então, assim, é bem interessante, porque tu fala, às vezes, eu juro que eu já sei que é deitar fora, mas eu ainda é difícil, às vezes, falar, assim, voluntariamente, né, falar tão papum, sabe? Então, às vezes, eu vou falar, eu vou jogar no lixo, eu vou deitar fora, sabe? Tipo, se eu tô na frente de um português, assim, que eu tento me corrigir, porque eu quero... Eu quero lembrar a palavra certa e daí eu acabo tendo que me corrigir cada vez. Porque pra mim ainda não é automático. Mas eles realmente usam deitar fora. Não existe o... Eles não usam jogar. Jogar eu acho que é só mesmo pra jogo, né? Pra jogar alguma coisa. Não pra botar o lixo no... Deitar o lixo, no caso, no lixo.
É, eu também, o deitar fora, eu não, ainda não peguei, assim. Já falei algumas vezes, eu acho que falando com portugueses, mas ele não sai espontâneo pra mim.
É, pra mim também não.
Também ainda não pegou. E a última palavra que a gente tem hoje é mercado, que em Portugal tem um significado um pouquinho diferente. O mercado, em Portugal, tem mais a ver com uma feira, uma coisa mais ao ar livre, ou um mercado estilo mercado público. Não é o supermercado. Então, eu até nem sei, assim, aqui no Brasil a gente fala supermercado, fala super, tem gente que fala super também, tu fala super, Pamela, no Brasil.
É que no Brasil, eu acho que o correto também é supermercado, né, ou super, sim, pra, como que é, pra, é o apelido, vamos dizer assim, a redução, mas a gente acaba usando também mercado, ah, eu vou no mercado, mas na verdade o certo, porque no Brasil eu acho que o mercado, sim, é a mesma coisa que aqui, só que a gente meio que no, na informalidade utiliza o mercado como se fosse o supermercado, entendeu?
Pode ser, é, aqui em casa a gente sempre fala mercado, pra se referir ao supermercado.
Sim, eu também a gente fala muito, ah, eu vou no mercado, mas a verdade é que o mercado no Brasil, se a gente for olhar, acho que mesmo no dicionário, por exemplo, ele é que nem aqui, ele é aquele mercado ao ar livre, uma feira, é o mercado público, né, o mercado que nem é o mercado público, só que a gente acaba usando ou super ou mercado, que é tipo pra não falar toda a palavra, né, supermercado, que é grande.
É, eu acho que tu tem razão, acho que na informalidade, né, a gente acabou adotando esses apelidos, mas no significado seria a mesma coisa.
Sim.
Né? Mas em Portugal não, né, mercado, se tu fala mercado, é aquele mercado do bairro, estilo mercado público, ou o mercado aberto, né? Tipo, sei lá, mercado dos orgânicos ou algo assim.
Isso, aqui, né? aqui é bem literal, assim. Aqui, se tu falar mercado, eles vão entender que tu não vão entender que tu tá indo no Pingo Doce ou no Continente. Vão entender que tu tá indo nesses mercados de bairro, não no, na rede, né? Na grande rede.
Sim. E a nossa frase, Pan? Qual é a aplicação? Quero a aplicação nas frases. Numa frase de todas as palavras. O que é que temos aí pra hoje?
Então, a gente vai trazer aí, que foi uma coisa que a gente fez com a Carol lá naquele episódio da pandemia, no episódio 17. E a gente vai tentar trazer sempre aí, porque eu acho que é uma coisa bem legal, né? Pra todo mundo entender.
É.
Então, João foi ao mercado e levou seu saco para as compras, assim como o lixo para deitar no contentor.
No caminho, viu um senhor invisual tentando atravessar a rua.
Ao tentar falar com ele, João percebeu que o tal senhor não estava para aí virado, sendo muito frontal com João na sua resposta.
É, eu acho que deu para entender, pessoal. Assim, apenas um pequeno disclaimer. A frase tem ali, tipo, tem alguns gerúndios, né? Eu acho que não seria exatamente assim que o português construiria, talvez, a frase. O que tu acha? As palavras, os significados, acho que dá pra entender o contexto de uso, né?
Sim. É, porque provavelmente eles falariam no caminho, viu um senhor em visual a tentar atravessar a rua. E daí, ao tentar falar com ele, João percebeu que o tal senhor não estava para aí virado. E foi muito pro frontal, né, provavelmente.
Provável.
Com o João na sua resposta.
Mas, enfim.
Mas a intenção aqui é para vocês entenderem como se pode utilizar, por exemplo, a frase. Claro que o não estava para ir virado, eu acho que ele deve provavelmente ser mais para atividades em si, né? Ali ficou um pouco estranho, mas é como a gente tinha que usar o invisual junto, ia ser um pouco difícil de encaixar na frase. Então, utilizamos assim. Mas é o não estar afim, né? Não estava afim para papo, para contato.
É, não tava no mood. E você, amigo português, ouvinte português, que viu isso aqui e deu risada, porque a gente, de repente, não fez como devia ser, nos manda uma mensagem, nos deixa um comentário no Instagram da frase correta, com a construção correta, tá? Já faça esse favor pra nós.
Como poderíamos melhorar o encaixe ali das palavras na frase?
Não está pra ir virado. Eu, assim, eu não tenho certeza absoluta se eu sei aplicar numa frase, mas eu acho que é por aí, acho que é mais ou menos assim, veremos. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Esse foi o nosso 30º episódio e hoje a gente falou sobre os hábitos que você pode adquirir se for viver em Portugal. Não esquece que a gente está com uma campanha super legal de contribuição única para vocês apoiarem o Caravela a partir de R$5. E o link é apoia.se/caravela uma vez. A gente vai deixar o link na descrição do episódio e também nas nossas redes sociais.
É isso aí, pessoal. Então, para não perderem essa e outras novidades também quando saem os nossos episódios, nos siga no Instagram, no @podcastcaravelabrasileira. E também você pode nos seguir no Twitter para ouvir os nossos episódios por lá. Sabia que dá para fazer isso? Só nos procurar pelo @caravelabr.
E todos esses detalhes vão estar disponíveis na descrição do episódio.
E é sempre bom lembrar que todos os nossos episódios são editados pela Gabriela Sasso, cujas informações de contato estarão na descrição do episódio e também no post do Instagram. Até o próximo episódio, pessoal.
Até o próximo episódio. Tchau.
Tchau.
Ai, meu Deus. Tá, então vou... Seja o que Deus quiser, viu? Ó, Gabi, tô enferrujada. Não me julguem, tá?
Ah, é verdade. Eu não contei. Tá, desculpa.
Olha só. Quem que vai falar o de separar o lixo? Porque eu não sei se eu vou saber falar. Eu não sei falar sobre sustentabilidade.
Eu vou só... Que parênteses, tá, Bibi?
Que eu não tinha nada pra falar. Falei, é isso aí. É isso aí. Tá.
É, pode tirar o meu isso aí também.
Tu quer... Tu... Ai, a minha risada é tão horrível. Ai, Gabi, não deixa as minhas risadas assim que parece de bruxa, tá? Pelo menos. É, guarda esse pra aquele episódio que tem os créditos finais.
Tá, vamos, eu vou começar. 1, 2, 3 e foi.